Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call do quarto trimestre de 2019 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Jardel Massari, presidente da companhia, e do Sr. Kleber Gomes, vice-presidente de Finanças e Produtos e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet, no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 4T19, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Jardel Massari. Por favor, Sr. Jardel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação em nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2019. Em 2019, concluímos a revisão do planejamento estratégico da companhia, com vistas a um novo ciclo de crescimento e perenidade dos nossos negócios. Reforçado o propósito de reimaginar a saúde animal como empresa de portfólio amplo e multiespécie, e com atuação na América Latina, definimos diversas iniciativas orientadas principalmente para excelência na execução. Com isso, seguimos confiantes nos direcionamentos de crescimento nos mercados em que atuamos e, consequente, geração de valor aos stakeholders. No consolidado, a receita líquida cresceu 5% em 2019, frente a 2018, atingindo R$ 620 milhões. Como destaques, os segmentos de animais de companhia e de operações internacionais atingiram ambos crescimento de 17%, enquanto que os animais de produção apresentou evolução de 2%. A margem bruta consolidada reduziu 5 pontos percentuais, ficando em 50% em 2019, pelo menor diluição de custos fabris, o que, em conjunto com maior alocação dos expêndios do PDI em despesas pela fase atual das pesquisas, resultaram em redução do EBITDA ajustado para R$ 107 milhões. Cabe aqui destacar, como um fato extremamente positivo, o quarto trimestre de 2019, cujas receitas consolidadas cresceram 12% frente ao mesmo período de 2018, atingindo R$ 197 milhões, o maior valor histórico da companhia em um trimestre, com margem EBITDA ajustada de 23% e margem líquida ajustada de 13%. No segmento de animais de produção, o ano se provou bastante desafiador, com receitas crescendo aquém do esperado em nossas projeções. Em 2019, não percebemos cenário positivo verificado nos preços das proteínas animais, refletindo a expansão do mercado de medicamentos veterinários. Entretanto, a tendência de aumento da produtividade nas fazendas, associado ao fato do Brasil ser ainda incipiente no uso de produtos de saúde animal, são fatores que sustentam o crescimento futuro do mercado. Entendemos que nosso programa de geração de demanda, reconhecimento da marca e produtos no campo, aí acesso diferenciado frente aos concorrentes, às revendas agropecuárias, permitirão resultados mais positivos no segmento. Adicionalmente, no quarto trimestre de 2019, já foi possível observar melhora do mercado com o crescimento reportado de 9% das receitas no segmento. Em animais de companhia, houve aumento da positivação de clientes e continuidade do plano de expansão do time de consultores técnicos que atuam junto aos veterinários e influenciadores de compra para produtos nesse segmento. Com o sucesso do trabalho desse time de consultores, as ações serão reforçadas em 2020. Assim, entendemos que o crescimento de 17% no ano é devido à forte presença da companhia, associada ao movimento de humanização dos animais de estimação e respectivo crescimento de gastos com a saúde desses animais, inclusive pelo envelhecimento, pelo aumento de renda da população. Adicionalmente, como uma das iniciativas do planejamento estratégico, melhoraremos a segmentação do nosso público-alvo de veterinários, visando excelência na nossa estratégia de marketing e vendas. No segmento de operações internacionais, os esforços concentram-se em potencializar o acesso ao canal de venda nos países, principalmente México e Colômbia, com replicação de programas de marketing que utilizamos aqui no Brasil. Com o planejamento estratégico, identificamos novos produtos do portfólio no Brasil que deverão ser registrados internacionalmente e que têm potencial para alavancar as receitas nesse segmento, de modo que já estamos trabalhando junto aos órgãos competentes locais. A gestão estratégica de nosso portfólio foi outra atividade revisitada no planejamento estratégico, com a definição de processos bem estruturados para desenvolvimento interno de produtos e de avaliação de alternativas existentes no mercado, com especial ênfase no modelo de inovação aberta e nas parcerias, com integração das áreas de inteligência de mercado, novos negócios e gestores de portfólio. Com isso, seguimos motivados para buscar os melhores resultados para a companhia de forma consistente. Passo agora a palavra ao vice-presidente de Finanças e Produtos e diretor de Relações com Investidores, senhor Pepe Gomes.
Obrigado, Jardel. Agora vamos aos resultados financeiros. A companhia apresentou receita líquida de 197 milhões no quarto trimestre de 2019, aumento de 12% comparado ao quarto trimestre de 2018. Nos 12 meses de 2019, a receita líquida foi de 620 milhões, aumento de 5% em relação a 2018. O segmento de animais de produção apresentou receita líquida de 149 milhões no quarto trimestre de 2019, crescimento de 9% comparado ao quarto trimestre do ano anterior. Nos 12 meses de 2019, a receita líquida foi de 467 milhões, crescendo 2% frente aos 12 meses de 2018. O crescimento menor reflete um cenário no qual ainda não observamos o mercado de saúde animal, refletindo o bom momento atual do setor de proteína animal, com aumento de preços e volumes de exportação. O segmento de animais de companhia obteve receita líquida de 25 milhões e meio, no quarto trimestre de 2019, crescendo expressivos 29% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Nos 12 meses de 2019, a receita líquida foi de 88 milhões, aumentando 17% comparado aos 12 meses de 2018. Os resultados são consequência principalmente de aumentos de volume, mas também de ganhos de preço. Houve melhoria na positivação de clientes, na comunicação da companhia com o consumidor e continuidade da estratégia de desenvolvimento do time de consultores técnicos visando potencializar a geração de demanda. Para operações internacionais, a receita líquida foi de 22 milhões no quarto trimestre de 2019, crescimento de 19% comparado ao quarto trimestre de 2018. No México, houve redução de receitas de 1% no período, compensada pelo crescimento de 18% na Colômbia e de 39% nos outros países. principalmente por ganhos de volume. Nos 12 meses de 2019, a receita líquida foi de 64 milhões, crescimento de 17%, com ganhos de volumes, acompanhado por aumentos de preços e câmbio favorável. A Colômbia teve crescimento de 24% no ano, desconsiderando o impacto negativo do câmbio, associados ao aumento da quantidade de pontos de vendas atingidos no país. No México, houve crescimento de 11% nos 12 meses de 2019, frente aos 12 meses de 2018, favorecido pelo impacto positivo de câmbio e ganho de preço. Agora, sobre a margem bruta, no quarto trimestre de 2019, ela foi de 50%, com diminuição de 4 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2018. Nos 12 meses de 2019, a margem bruta foi de 50%, diminuindo 5 pontos percentuais, em consequência da menor diluição de custos da fábrica no ano de 2019, uma vez que em 2018 nós trabalhamos com estoque mínimo mais alto e nesse ano houve uma menor produção pelos menores volumes de venda de animais de produção. O segmento de animais de produção apresentou margem bruta de 45% no quarto trimestre de 2019, com diminuição de 5 pontos percentuais em comparação com o quarto trimestre de 2018. Nos 12 meses de 2019, a margem bruta foi de 46%, diminuição de 6 pontos percentuais, tanto no trimestre quanto no ano completo, houve menor utilização da capacidade fabril, como já dito. O segmento de animais de companhia apresentou margem bruta de 68% no quarto trimestre de 2019, com perda de 1 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2018. Nos 12 meses de 2019, a margem bruta foi de 69%, decréscimo de 1 ponto percentual, refletindo o aumento da sociedade fabril. O segmento de operações internacionais apresentou margem bruta de 62% no quarto trimestre de 2019, incremento de 0,4 pontos percentuais em comparação ao quarto trimestre de 2018, de modo que os incrementos de custo e piora de mix de produtos foram compensados pelo câmbio favorável e ganho de preço. Nos 12 meses de 2019, a margem bruta foi de 59%, recuo de 5 pontos percentuais, com impactos negativos na diluição de custo de fábrica. Seguiremos com os comentários sobre o SG&A, investimento em pesquisa e desenvolvimento, e o EBITDA ajustado. As despesas com vendas gerais e administrativas do quarto trimestre de 2019 somaram 70 milhões, redução de 3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2018. Nos 12 meses de 2019, as despesas somaram 239 milhões, aumento sobre a receita de 1 ponto percentual em relação ao ano de 2018. A alocação dos dispêndios de IPV como despesas foram de 12 milhões superiores nos 12 meses de 2019, comparados aos 12 meses de 2018, com consequente impacto na diluição das despesas frente à receita líquida. Ainda sobre pesquisa e desenvolvimento, lançamos no final de 2019 o Ative UC2, em parceria com a Lonza, um suplemento para animais de companhia que atua na reparação e preservação da estrutura cartilaginosa dos pets. Quanto ao EBITDA ajustado no quarto trimestre de 2019, atingiu 45 milhões com margem de 23%, incremento de 2 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2018. No ano, o EBITDA ajustado totalizou 107 milhões, com margem de 17%, decréscimo de 5 pontos percentuais. Em maior importância, a redução do EBITDA ajustado pode ser atribuída ao impacto na margem bruta pela menor utilização da fábrica do ano de 2019. Sobre a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido, destacamos que a despesa financeira líquida foi, no quarto trimestre de 2019, de 3 milhões, diminuição de 29% em relação ao quarto trimestre de 2018. Nos 12 meses de 2019, a despesa financeira líquida somou 14 milhões, redução de 9% frente aos 12 meses de 2018. Tal diminuição está associada à redução do custo médio de dívida. O imposto de renda e contribuição social no quarto trimestre de 2019 foi de 1 milhão, comparado a 1 milhão de reversão no quarto trimestre de 2018. Nos 12 meses de 2019, o imposto de renda e a contribuição social foi de 12 milhões, contra 15 milhões nos 12 meses de 2018. Deve-se notar que a apuração do imposto de renda e da contribuição social é realizada sobre bases fiscais que divergem do resultado contábil. Adicionalmente, em função do convênio 100/97 CMS, Estado de São Paulo, e sua equiparação à subvenção de investimento, foi possível reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Quanto ao lucro líquido ajustado no quarto trimestre de 2019, foi de 25 milhões, com margem líquida de 3%. praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 2018. No ano de 2019, ele totalizou 47 milhões com margem líquida de 8%, diminuição de 5 pontos percentuais. A seguir, comentários sobre endividamento e a geração de caixa da companhia. O número de dívida líquida sobre o EBITDA nos últimos 12 meses ficou em 2 vezes, com um ligeiro aumento devido à redução de caixa e equivalentes de caixa, afetando o valor da dívida líquida, e redução do EBITDA ajustado em 19% ao compararmos com 2018. Houve redução no custo médio da dívida para 5,91 ao ano, acompanhando as reduções de indexadores de longo prazo como TJLP e CDI. Nos 12 meses de 2019, houve geração operacional de caixa de 86 milhões, com amortização de dívidas, pagamentos de juros e de proventos, totalizando 132 milhões. As captações somaram 90 milhões e o perfil de endividamento é de 60% da dívida bruta no longo prazo. Passo agora a palavra à operadora para seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Mais uma, então.
Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Joseph Giordano gostaria de fazer uma pergunta.
Tudo bem, gente. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Jardel. Duas perguntas relativamente simples em relação ao outlook aqui da companhia, né? Olhando um pouco para o rollout da fábrica de biológicos, queria entender como é que está o pipeline de novos produtos, né? Entendo que ainda a gente tem uma ociosidade muito grande e poucos produtos para serem colocados na fábrica. Minha segunda pergunta vai em relação à parte de aftosa, né? A gente teve uma mudança estrutural na indústria ao longo do último ano, né? Tanto do ponto de vista de demanda doméstica quanto do ponto de vista de estrutura do produto. Então, eu queria entender um pouquinho o que a gente pode fazer com essa fábrica, talvez exportar mais, novos produtos. E do lado de PET, hoje, né, vocês até anunciaram uma parceria de um produto novo. O que a gente deveria esperar de pipeline para a companhia e talvez até expansão aí do mercado endereçável, indo um pouquinho além do fármaco tradicional? Obrigado.
Perfeito. Ô, Josso, muito obrigado aí pelas suas perguntas, né? Eu vou começar pela sua última, falando aí de produtos, de portfólio. Como o Jardel destacou na mensagem da administração de abertura, a gente está passando por um processo de planejamento estratégico, né? Acabamos de fazer esse processo, e que foi um processo que reafirmou todos os caminhos que a companhia vinha trilhando, né? De que ser uma empresa multiespécie, com um portfólio amplo e atuando na América Latina fortemente. Ou seja, reafirmou o caminho de que futuro é biológicos, é o caminho preventivo, reafirmou o caminho que o Brasil e a América Latina são os grandes produtores de proteína para o mundo, para alimentar a população crescente e suprir essa proteína. Então, diria que no caminho original, a empresa estava muito correta, e então o planejamento ele acabou voltando para pontos de buscar maior excelência na execução. E um dos pontos críticos nesse processo foi o ponto de gestão estratégica de portfólio, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos gestores de produtos que faziam todos os 4Ps tradicionais de marketing. A gente pegou esses especialistas, colocou única e exclusivamente para olhar portfólio, trabalhar junto com o time de novos mercados, que roda mundo, que olha novas tendências, que participa dos principais congressos, que está em linha com os trabalhos com startups, com centros de inovação, junto com inteligência de mercado, para ter um trabalho muito ativo em cima de portfólio. Então, disso, a gente viu que tem ainda possibilidades bastante interessantes de se explorar nos mercados em que atuamos, e a gente começa agora um novo ciclo forte de desenvolvimento de produtos, lógico, fazendo as considerações que nós sabemos que o nosso ciclo de desenvolvimento é um ciclo longo, considerando principalmente registro. E olhando também para oportunidades de mercado, né? A gente sabe hoje em dia que o mundo é muito rápido, muito veloz, e se você quiser competir com o mundo é muito difícil. Então, Por mais que nós temos a estrutura mais robusta do Brasil em pesquisa e desenvolvimento, nós vamos também olhar muito para oportunidades que estão fora da Ourofino. Então, a gente espera que com essa ação, a gente volte a ter um ritmo de lançamento de produtos bastante forte. Falando um pouquinho aí de olhando para frente, a Fitosa, de fato, é um cenário que está colocado, né, um plano de erradicação do governo. Esse ano foi o primeiro ano, esse ano que eu falo, o ano de 2019, foi o primeiro ano com a vacina de 2 ml, ou seja, o canal estava enxuto, porque você comercializou em 2018 a vacina de 2 ml, a de 5 ml, e tinha que começar com a de 2 ml em 2019. Então, de uma certa forma, teve um escoamento de volume, criou-se também já um estoque de passagem. E olhando para frente, o que nós temos previsto é a saída de dois estados, né, que já param de vacinar esse ano, e os demais, eles continuam dentro do plano, e segundo as informações públicas, ainda não estava tão claro se conseguiriam cumprir com todas as ações e os prazos do Ministério. Então, a gente continua produzindo, a nossa fábrica continua voltada para a Fitosa, por enquanto. Em termos futuros, a fábrica, a gente sabe que ela pode ser convertida para outras opções, ainda não tomamos a decisão. E também, olhando a Fitosa, eu queria destacar um ponto que eu entendo como positivo, né, que assim, a companhia das grandes do setor é uma das menos dependentes de Fitosa. Né? Ela, aliás, nem é dependente, mas ela tem uma representatividade de Fitosa menor no seu portfólio. E também destacar sempre que a Fitosa não é o produto da melhor margem que nós temos, é uma das piores. Então, o impacto de Fitosa na contribuição do resultado, ela não é tão alta. Né? E sempre olhando também para outras possibilidades que poderão vir para frente, como, por exemplo, eventualmente uma abertura do mercado brasileiro para exportação, e isso dependeria também de aprovações do Ministério para cepas exóticas. Né? Então, mas isso ainda é só, não tem nada concreto nesse sentido. E olhando um pouco para a questão da fábrica de biológicos, a gente não tem grandes novidades em relação ao que a gente veio já anunciando ao longo do ano. A fábrica foi concluída, nós lançamos a primeira vacina, que é a vacina mais atualizada do mercado para a doença de circovírus. Essa vacina está sendo introduzida e nós continuamos desenvolvendo o portfólio de vacinas, um portfólio voltado aí para suínos, animais de companhia e bovinos, mas que tem um ramp-up um pouco mais longo dentro de um projeto bastante complexo.
Perfeito, muito obrigado, Kleber.
Agradeço, um abraço.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Jardel Massari para suas considerações finais.
Agradecemos a confiança e parceria de todos ao longo do ano de 2019. E seguimos trabalhando confiantes para entregar valor a todos os nossos acionistas 2020 e anos futuros. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.
Só vou botar um ponto aqui rapidinho. Teve uma pergunta aqui por online, perguntando sobre a questão da... Se a gente poderia comentar um pouco sobre o fato relevante que nós divulgamos ontem. Só posso destacar que nós estamos em período de silêncio, então que a gente não, de fato, não pode fazer nenhum comentário nesse momento. Então, agradeço a pergunta de qualquer forma.
O Conference Call do quarto trimestre de 2019 está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.